meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos estudar a passagem Jesus e Pedro caminho sobre o mar. Mais uma vez o título dá foco a uma fenomenologia, quando nós temos muito mais a dizer. E essa passagem se encontra em Mateus, no capítulo 14, versículo de 23 a 33, e em Marcos, no capítulo 6, versículo de 46 a 52. Os textos são bastante próximos. Nós vamos ver Mateus aqui. Então, após despedindo o povo, subiu a um monte para orar. E, ao fim da tarde, lá se achava só. Entretanto, a barca era atormentada pelas ondas. Já estava distante da terra há muitos estádios. Mas, na quarta vigília da noite, Jesus veio ter com eles, caminhando sobre o mar. Ao vê-lo andando sobre o mar, eles se turbaram e diziam: é um fantasma. E, com medo, se puseram a gritar. Logo, porém, Jesus lhes falou assim: animai-vos, sou eu, nada temais. Pedro lhe respondeu: Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro, caminhando sobre as águas. E Jesus lhe disse: vem. E Pedro, descendo da barca, caminhou sobre a água em direção a Jesus. Mas, vindo que o vento estava forte, teve medo, e, como começasse a afundar, bradou: Senhor, salva-me. Ato contínuo, Jesus, estendendo-lhe a mão, o segurou e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Assim que subiram para a barca, amanou o vento. Então, os que estavam na barca se aproximaram dele e o reverenciaram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Na passagem de Marcos, no capítulo 6, no versículo 48, diz assim: vendo que seus discípulos estavam atormentados em remar, por dever contrário ao vento. Já mais à frente, no versículo 51, e Marco diz assim: subiu para a barca Jesus, e o vento amainou, e eles, ainda mais extasiados ou fora de si, ficaram, visto que não tinham compreendido o caso dos pães. É que seus corações se achavam endurecidos. Muito bem. Então, aqui nós temos o caso de Jesus andar sobre as águas e Pedro também andar sobre as águas. E o texto até do estudo é Jesus e Pedro andando sobre as águas. O foco está na fenomenologia. Como na vez passada também, nós dividimos a nossa palestra em três partes, né?
Jesus atendendo a multidão, depois a segunda parte, a multiplicação dos pães, e depois a terceira parte, Jesus se despedindo da multidão. E o foco foi para a multiplicação dos pães. É bem natural isso da parte nossa, da parte do ser humano, nos preocuparmos mais com a filologia, com a coisa concreta em si, do que com a mensagem moral, com o ensinamento mais espiritual. Fazendo uma pequena recordação, como é que fica essa passagem? Jesus estava na cidadezinha de Cafarnaum e os apóstolos estavam pregando por Israel, em dupla de dois a dois. Eles chegaram nessa pregação e foram para Cafarnaum, que ali era o local principal da divulgação da mensagem de Jesus, para a casa de Pedro. Pedro cedeu a casa dele para Jesus. Muito bem. Quando eles chegaram lá, eles quiseram narrar para Jesus tudo o que eles fizeram e tudo aquilo que eles ensinaram. É muito natural. Eles estavam na primeira atividade de evangelização, de levar a mensagem da Boa Nova e realizar trabalho de consolo, através de tratamento espiritual, por exemplo. Então, eles queriam contar isso para Jesus. Só que a multidão era muito grande. Ia e vinha muita gente para ser curada ali naquela localidade. E diz a passagem que eles não tinham nem tempo para se alimentar. É então que Jesus diz, vamos entrar numa barca. E eles tinham várias barcas ali. Pedro tinha uma sociedade de pesca juntamente com seu irmão e com os companheiros João e André, João e Tiago. Eles apanham então barcas e caminham. Barcas que eram usadas para a pesca, porque a companhia de pesca continuou. E agora estava sendo dirigida por Zebedeu, o pai de João e de Tiago. Então eles apanham os barquinhos e calmamente, tranquilamente, porque não estavam com pressa, eles iam descansar. E diz Jesus, por que que não procurem descansar um pouco? Então nós não podemos esquecer essa forma, essa recomendação. Por que vocês não procuram descansar? Se vocês fizeram trabalho, agora está na hora de relaxar e conversar sobre as coisas espirituais. E foi quando eles chegam lá, a multidão viu para onde Jesus estava indo. A multidão saiu correndo e gritando com as pessoas das aldeias e dizendo para onde Jesus estava indo. Quando Jesus desce na barca, estava lá uma multidão ali, E Jesus, tomado de compaixão pela multidão, tomado de amor pela multidão, de simpatia pela multidão, acolheu a todos. Esse acolhimento, quer dizer, não rejeitou ninguém. Foi mais do que um atendimento, foi uma demonstração de carinho, de amor, porque eles mais se assemelhavam, diz a passagem, a ovelhas sem pastor, sem orientação, sem conforto, sem esperança. Então foi mais do que o atendimento àqueles que precisavam de tratamento, foi mais do que a pregação do Evangelho, foi um acolhimento no coração, que as pessoas se sentiram também aceitas, se sentiram reconhecidas, se sentiram valorizadas, respeitadas, compreendidas nas suas dores, nas suas aflições, nas suas buscas. Pessoas que estavam sem esperança, desesperadas, passaram a ter esperança com a mensagem de Jesus e com o carinho de Jesus, que era a mensagem do reino de Deus, como diz a passagem que ele pregou. E a sua hora passou, já estava tarde, já era tardinho, quando os apóstolos da semana disseram, Senhor, eles não têm o que comer. E aí há uma possibilidade, você quer que a gente vá lá comprar, já estou fazendo um resumo de todos os evangelistas, se você quer que nós vamos lá comprar, tiramos o recurso da nossa bolsa, ou nós temos disponível aqui mais rapidamente 200 denários, estou vendo 200 denários, não dê para comprar pão para 5 mil homens, fora as mulheres e as crianças. Ou então, se nós formos ver do lado mais físico, nós só temos 5 pãezinhos e 2 peixes. É aí que Jesus apanha os pães, os peixes, abençoa-os, pedindo a ajuda do alto. A passagem bem clara, ele olhando para o alto, percebendo, diferente das orações dos judeus, que eram com a cabeça para baixo, sem se sentindo culpado diante da divindade, ele olha para o alto como se estivesse buscando na própria divindade a ajuda para tal, como se fosse, não, com certeza, agindo assim, né? Com a consciência, podemos dizer assim, de aceitação da intervenção do plano espiritual. E aí, nesse exato momento, então os pães começam a se multiplicar dele. Ele tirando dele, os pães se multiplicavam. E foram colocando em cestos, eram 12 apóstolos, diz a passagem, tinham 12 cestos, os apóstolos foram levando, os pães iam, as cestas iam e vinham, e aí todos comeram, ficaram saciados. Depois a mesma coisa aconteceu com os peixes, e ainda sobraram 12 cestos depois de estarem todos fartos. E aí Jesus fala para os apóstolos: vão indo na barca, porque vocês precisam descansar, porque eles já estavam indo lá para descansar. Já estavam indo lá para conversar com Jesus sobre o que eles fizeram e sobre aquilo que eles ensinaram. Mas o que acontece? Que se envolveram no trabalho. Ali diante daquela multidão, ficaram o dia inteiro trabalhando, aí Jesus manda eles se afastarem. Peguem um barco e voltem lá na cidadezinha de Bethsaida para que vocês possam descansar. E eu vou depois me encontrar com vocês. Nós questionávamos até da vez passada, e eles não se preocupavam com Jesus e, né? Porque eles levaram o barco. Foram, né? Muito bem. E aí Jesus fica para aquilo, para continuar o acolhimento à multidão, para continuar o relacionamento com a multidão, diz o texto, para se despedir da multidão. Então é algo interessante. Ele não estava considerando um dia de pregação, era um dia que ele ia ter reunião particular com os apóstolos. Esse dia se transformou em atendimento, em cura, em pregação, em profunda compaixão para a multidão, em profundo acolhimento para a multidão, e na hora que a multidão vem embora, já satisfeita, depois de ouvir a mensagem, depois de ser tratada e acolhida, ele ainda respeita todos, se despedindo de cada um, mostrando um verdadeiro valor ao ser humano. Você que veio aqui, você que correu para estar vivo, veio a pé, merece um carinho da minha despedida, do meu até breve, do até logo, que bom que você veio. Então, esse respeito é que as pessoas às vezes deixam de lado e botam foco na multiplicação dos pães. Quando nós temos esses dois momentos, em que ele ia descansar com os apóstolos, ele para imediatamente, começa a trabalhar e pregar, porque sentiu compaixão por a multidão e acolhe a multidão. E depois, no final, depois que todos com ele estavam saciados, ele ainda continua, ainda acolhendo a todos, se despedindo, valorizando. Então, por isso que a gente diz, o foco está muito mais nessa atitude espiritual do que na multiplicação dos pães. Tanto que quem comeu aquele pão, no outro dia teve fome. Mas o que recebeu o acolhimento, a boca de Jesus, isso o guardou para sempre. Isso é a marca na alma. Se sentiu forte, valorizado, respeitado, compreendido, transformou desespero e esperança, isso tem que ser alimento espiritual. Isso é para sempre. Ainda mais lindo de quem veio. Mas aí o que acontece? Que mal que há essa passagem, né? Diz assim, logo após Jesus se despedir da multidão, e que a ideia é ele se encontrar com os apóstolos, o que ele faz? Diz a passagem que subindo ao monte, era o fim da tarde, diz a passagem, ao pé da letra, era o fim da tarde, ele subindo ao monte foi orar, e ali estava só. Vamos guardar essa informação, né? Essas três informações que são muito interessantes. Então, a primeira era o fim da tarde. Segundo, subiu o monte. Terceiro, estava só. E isso tudo foi por esforço, nesse momento que ele resolveu fazer, de orar. Para orar, ele pensou, já era o fim da tarde, resolveu subir o monte, lá ele ficou só e começou a orar. E ele orou após o trabalho. Ou melhor, após o esforço de atendimento à multidão. E o que que nesse ponto estava acontecendo? Né? Quando Jesus estava lá só orando, ele percebe que cara, a sua percepção extremamente avançada, né? De um espírito sem limite, sensorial, ele capta que os apóstolos estavam desesperados, remando na barca, então os remos, olha os remos, ó, beleza, remando na barca, e que a situação era grave, porque eles estavam atormentados, porque o vento era contrário. E aonde que eles já estavam? Se aqui nós temos o lago, eles já estavam bem afastados do mar. Diz o texto, estava a muitos, ao pé da letra, a muitos estádios do mar, da praia. Então, Marcos fala que estava no meio do lago, mas em muitos estádios do texto, estádio é uma parte da milha, que dá a nossa linguagem aqui 184 metros. Então, se estava muito estádio, né? Podemos dizer que estava a mais de 1 quilômetro, podemos dizer assim, cerca de 1 quilômetro ou mais até, da margem. Quando eles começam a remar com muita luta, porque o vento era contrário. Jesus percebe isso em estado de oração. Em estado de oração, Jesus percebe. É aí então que Jesus vai andando sobre as águas. Jesus caminha sobre as águas e vai com Deus. E como diz a conclusão do livro dos Espíritos, no capítulo 6, desde que houve homem na Terra, sempre teve espiritismo, ou melhor, sempre teve fenomenologia mediúnica, né? Teve homem e tem desencarnação. E na desencarnação tem os espíritos, e os espíritos aparecem. E como os espíritos sempre apareceram, né? Então ali, mais uma vez, mostrando que isso era comum, e é comum em toda a época da humanidade, quando eles viram Jesus caminhar sobre as águas, estava escuro, né? Eles acharam que era um espírito ou um fantasma. Achavam que estavam tendo uma visão. E além disso, como também, através dos tempos, as pessoas veem espírito e têm medo de espírito. Tem medo de espírito. E porque tem medo de espírito, grita. Então diz a passagem, que eles estavam com medo de gritar, porque achavam que estavam vendo o fantasma. Vamos dar uma paradinha aí e falar assim, por que gritar quando vê o espírito? E por que ter medo? Quando nós podíamos nos acostumar, e se todas as nossas visões fossem boas e fossem de espíritos bons, a coisa seria muito agradável, seria muito confortável. distante, né? E aí, nesse exato momento, as pessoas não teriam medo e não gritavam. Mas por que você tem medo do Espírito? Então, sem querer entrar em detalhes mais concretos, vamos ficar aqui só no campo da moral, é porque a gente é atrasado. Como a gente é atrasado, tá certo? E quanto mais recuado no tempo, mais atrasado é a humanidade, evidentemente que as pessoas têm mais capacidade de ver espíritos do nível dela, mais atrasada dela, certo? Ver mentor, ver espírito elevado, sempre teve isso na humanidade. E a Abé apareceu para Abraão. E a Abé conversou com Abraão. Não é isso? Sempre teve. É. O anjo Gabriel apareceu para Maria. Não é assim? É. O anjo Gabriel apareceu para Maomé, na gruta Ira, aonde ditou o Alcorão. Então, espírito bom sempre aparece, mas são raros. Quando é assim raro, quase sempre vai ser revelação de livro, de coisa importante. Por exemplo, o Daimon de Sócrates estava sempre com ele. Mas a humanidade não é Sócrates, a humanidade não é Maomé, a humanidade não é do nível de Maria, a humanidade não é do nível de Moisés, a humanidade é muito atrasada. A humanidade vive em crime, vive em deboche, vive em guerra, vive na vingança. Então, normalmente, o que aparece é espírito desse livro para eles, né? E principalmente à noite, porque é que nós já vamos ver mais isso, que é mais fácil a visão de espírito. Já não vamos entrar nesse porém. Né? Então, normalmente se vê espírito ruim. Como se vê espírito ruim, evidentemente que a visão não é agradável. E se a visão não é agradável, a pessoa grita. Olha, está lá na grande síntese, né? Se a gente quer entender o demônio, olha no espelho. Está no final da grande síntese. Então, é o nosso nível. O nosso nível é espírito atrasado. Então, esse espírito que normalmente aparece para nós, quer dizer, é aquilo que cai no domínio popular, que é o que normalmente acontece com a população, quando vê o espírito atrasado. Está ali. Então, quando eles viram alguém andando sobre as águas, um homem não anda sobre as águas. Então, só pode ser um fantasma. E ser um fantasma deve ser coisa ruim, grita. Não precisamos dar em diante outras relações mais complicadas. Aí se entende porque eles tiveram medo e gritaram. E Jesus compreende isso. Jesus compreende que normalmente se vê espírito ruim, e que é muito ruim ver espírito ruim, e ver espírito ruim dá medo, né? Quando o espírito não tem medo também. Quando ele vê que você está vendo ele, ele tem medo também, porque você também é ruim. Agora, então, diante dessa situação, repare que Jesus compreende. Jesus aquieta, Jesus entende e repete o quadro dizendo assim: animai-vos. Porque quando você perde o espírito, quando você vê o espírito, fica com medo, né? Você fica em desespero, você perde o ânimo, você perde o fôlego, ânimo que anima. Aí a melhor tradução é animai-vos. Volta a ter ânimo, o fôlego da vida. Seu cara perde até a respiração. Quando ele vê o fantasma ruim. Então ele fica desanimado. Olha lá, desmaia. Quantos que desmaia? Desespero. Né? Então tem um ânimo, animai-vos diante dessa mensagem. Ainda diz mais: animai-vos. Sou eu. Aí ele se apresenta. Se apresenta como está nas escrituras, sou eu. Aliás, quando Moisés pergunta para o nome desse espírito, que é o Jeová do Antigo Testamento, como é o teu nome? E ele fala: eu sou o que sou. Eu sou. Jesus, por 7 vezes, usa essa expressão: eu sou. Aí, mais uma vez, animais, eu sou. Ele é aquele espírito que vocês conhecem, sou eu mesmo. É Jesus e sou eu, aquele guia protetor de Israel. É algo do bem que vocês estão vendo aqui. Eu vim ao socorro de vocês porque o vento está contrário. E aí, quando eles viram Jesus, não diz a passagem que a coisa ficou boa. Então, vamos deixar um pouquinho mais Mateus, vamos para Marcos. Diz a passagem que, quando eles souberam que era Jesus, diz o texto que Jesus entrando na barca, o vento amainou. O vento sossegou. Chegou uma vibração normal. Certo? Aqui nós podemos, antes de fazer qualquer interpretação mais assim para o caso, para ficar do lado mais moral, no exato momento que na sua barca, na sua viagem, né, você tem o Cristo fazendo parte dela, fazendo parte da sua vida, fazendo parte da sua viagem, e nós somos uma barca caminhando por berço ao rumo. Essa é a barca da vida do Egito. Nós tivemos muita oportunidade de visitar o Egito, vermos vários templos à barca da vida, né, que é o caminho que se faz da evolução, que é o caminho que se faz da encarnação. Depois você desce da barca para ser julgado pela deusa da justiça, com a sua balança, que ela vai pegar o seu coração e vai botar do lado uma pena. E aí vai ver o que pede. Se o seu coração for mais pesado que a pena, você tem culpa no cartório. A viagem continua, né? Você volta na barca e continua a evolução. Agora, se o seu coração for tranquilo como uma pena, ou melhor, se tiver aí o coração, leia o espírito, leia a consciência. Daí a passagem do Evangelho: por que pensai mal em vossos corações? Quando o coração não pensa mal, quando o coração pensa bem, ele é leve. E aí o coração é de pensar, é consciência, é a sede da consciência. Diferente da razão, a razão é séria. É a consciência, é a origem do pensamento, é o nível da consciência, é o espírito em si mesmo. Tanto que quando a pessoa diz que não é outro, que ela se referia a ela, eu fui eu, ela bota a mão no coração, ela não bota a mão na cabeça. Quando ela diz também que ela não é alguém, ela bota no coração, ela não bota na cabeça. E quando ela quer falar dela, mas vocês estão me acusando, fui eu. A pessoa está falando no coração. É o centro da consciência. Muito bem. Então, se o seu coração for leve como uma pena, você venceu a etapa. O seu julgamento será positivo. Isso é além de causa e efeito do karma, as encarnações e tal, que nós encontramos no livro, o livro dos mortos do Egito. Muito bem. Aqui, no caso, Jesus entra na barca e caminha. Quer dizer, quando você tem na barca Jesus, quando você caminha com Jesus, quando na tua vida Jesus faz parte, o vento contrário, tamanho, apanhou, tranquilizou, a vida fica mais tranquila. Isso não quer dizer que santo não tem agitação, não tem problema. Tá certo? Tudo que é santo é Pedro Valde, Chico Xavier, e assim, Francisco de Assis, tudo tem problema na vida. Mas problema com Cristo é uma outra coisa. Imagina quando a gente tem problema e não tem Cristo. E que quase sempre o nosso problema é porque não tem Cristo. Não tem rumo, não tem direção, não tem aquilo que a multidão estava recebendo ali. Mensagem do Reino de Deus. Compaixão, acolhimento. Ter alguém, né, que seja alguém capaz, diz a carta aos Hebreus, que o Cristo é como os outros sacerdotes, aí eu vejo sem pastor, não é como os outros, ele é alguém super competente, ele é campeão de evolução, ele tem um caminho pronto, ele sabe como fazer, pode ficar na mão dele que não há erro, na mão do outro, você, além de ser cego, está na mão de um cego, ambos vão cair no abismo. Mas você está na mão daquele que vive, que rompeu a fronteira das múltiplas vidas. Ele agora se apresenta para nós como vida, plenamente vida, e quer nos dar isso. Vida, vida em plenitude, vida em abundância, como diz a passagem para a gente. Então, é automático. E por que que vento é o contrário? Porque a palavra vento aí, vento, é ar, é espírito. Pneu. Mesma palavra. Daí pneu de carro. É pneu de carro. Que é o vento, né? Tem o ar, o sopro. E a mesma palavra para espírito. Eles achavam que espírito é um vento, é um sopro, né? Algo que atua para que a gente não vê. Que nem o vento. Como o vento atua e a gente não vê. Aliás, diz a passagem, a gente não sabe de onde que ele veio nem para onde ele vai, mas ele atua, né? O bumbuzão se curva todo diante do vento, é isso? Agora, quando Espírito atua. Olha como ele atua, ele pega o corpo, ele multiplica o corpo, ele faz um corpo de ovozigoto, de uma união celular, ele multiplica, em 9 meses a criança nasce, depois vai da infância para adulto, para velhice, tudo é o Espírito que controla. E repare como ele controla e a gente não vê, e que quando ele vai embora, tudo se desfaz de na porta. Então, por isso que o Espírito atua, o pneuma, né, atua, é por isso que a imagem do vento. Como ele atua e a gente não vê, assim também ele a semelhança do vento que atua, né, destrói casa, etc., a gente não vê. Então a palavra é vento. Agora, olha que interessante, se você quiser me pegar o espírito contrário. Então não só é o vento ao contrário no sentido de um fenômeno da natureza, e às vezes a gente tem fenômeno da natureza ao contrário. Hoje no Rio de Janeiro está muita chuva e muito frio, mas diferente da nossa população. Você pode dizer que até o frio é pequeno, mas não há população como a nossa que necessariamente não se preocupa com o casaco. Mas muitos nem têm às vezes o casaco devido. É, acaba abusando de sem casaco. É isso? E eu acho que é poderoso. Agora, o que acontece, então, é que, agora, passemos essa mesma ideia da palavra pneu, quer dizer espírito, quando você tem espírito ao contrário. O espírito é a natureza, o espírito é as coisas, e até espíritos obsessores, que atuam também na natureza para prejudicar o ambiente, para atrapalhar a tua viagem, para atrapalhar o teu descanso, para atrapalhar o seu dia de trabalho, eles passarem o dia inteiro trabalhando, e aí à noite nós vamos lutar com espírito contrário. E quando são contrários, há pessoas que estão trabalhando no bem. Quando são contrários, você começa a trabalhar, tem uma passagem, uma comunicação que foi dada por Antônio Guedes de Pato, no grupo Ismael, para ele lá que o Dr. Bezerra frequentava. E diz a passagem de forma bastante clara, e nós temos alguns inimigos da espiritualidade que eles falam assim: não interpretem que são inimigos pessoais de você, são inimigos do Cristo, porque vocês estão fazendo a vontade do Cristo, estão divulgando a mensagem do Cristo, eles vêm para prejudicá-los. Não é algo pessoal, no fundo, no fundo, eles querem atacar Cristo. E como nós estamos fazendo a mensagem de divulgar, de evangelizar, de orientar, de trabalhar, né, de confortar, eles vêm atuar de forma contrária, é vento contrário, é espírito contrário ao nosso projeto, ao projeto do Cristo, que é de acolher a multidão, confortar a multidão. Repare que para coisa ruim, né, para coisa ruim, para o espírito contrário, quanto mais a multidão tiver sem orientação, quanto mais a multidão não está sem acolhimento, quanto mais ela está desesperada, melhor para ele. Agora, quando ao contrário, a multidão é acolhida, você trata ela bem, com carinho, ainda alimenta ela, encoraja ela, eles estão perdendo terreno, estão perdendo partidários. As trevas estão perdendo o quê, basicamente? Correligionários, parceiros, financiadores da sua maldade. Está perdendo voto. Está perdendo simpatizantes. Esse é o ponto, está perdendo simpatizantes. Então, é aquilo que diz Jesus. Satanás não quer fazer o bem, porque ele não quer ver o seu reino dividido. Porque se ele for fazer o bem, começa o reino dele ter bem, e olha, ele está perdendo terreno. Olha, quando ele faz o bem, ele deixa de ser Satanás para ser anjo. Então ele não pode querer fazer o bem para não dividir o seu reino, não se enfraquecer, sair da sua plataforma de governo. Qual é a plataforma de governo do mal? É a maldade, é o desespero. Então isso são os ventos contrários. Então eles passaram o dia inteiro trabalhando e pegaram o vento ao contrário. Então se justifica Jesus andar sobre as águas, porque começa o texto dos evangelhos, lá bem no início, uma mensagem que está em forma de parábola, né, que o espírito do mal apareceu para Jesus na famosa parábola da tentação, que os mais simplórios interpretam ao pé da letra como se fosse um caso ideal, né, como se algum espírito atrasado de qualquer nível tivesse força moral para se aproximar assim do Cristo. Mas diz a passagem que se aproxima de Jesus, leva ele ao pináculo do templo, que só pode ser parábola, né? Para não se mais ficar repetindo isso, e fala assim: se atira lá embaixo, porque está escrito que os anjos ampararam o Filho de Deus, o enviado de Deus. Então se atira lá embaixo, que os anjos vão te ajudar. Ora, faça, pode realizar esse fenômeno, confia que os anjos vão te segurar. Você vai cair tranquilamente com uma pena, com uma pluma. E Jesus disse: não, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Se jogar no precipício, porque eu confio em Deus, Deus vai me ajudar, porque eu, os espíritos vão me ajudar. Então, é como se estivesse falando assim: fenômeno existe? Existe. É claro que ele existe. Mas como que nós temos que fazer? Com um fim útil. Qual o objetivo? Fazer o fenômeno para aparecer, fazer o fenômeno para ganhar aplauso das multidões, fazer o fenômeno para todo mundo falar: ó, que nem tem aquela passagem lá no budismo, em que as pessoas, os monges, voavam de um monte para outro, saíam de um monte para outro, levitavam, iam de um monte para outro, não é isso? E Buda estava olhando ali. E um veio, um discípulo veio admirado, falou: pô, vem aí, o que você está achando? Um monte sai de um monte, vai para o outro, sai de um monte, vai para o outro. Ele disse: o que você acha? Ele falou: é só isso. Eles fazem. Voar de um monte para o outro, voltar para outro monte. Né? Qual o propósito? Fenômeno por fenômeno. Aí, como Jesus disse, é tentação, não podemos ficar tentando. Vou andar na guarda simplesmente para aparecer, para todo mundo me elogiar, mas ali tinha uma razão. O vento era contrário, eles eram trabalhadores da seara do Cristo, tinham passado o dia todo trabalhando, tá certo? Cristo não estava na barca, eles estavam atormentados, ó, diz o texto, estavam atormentados, estavam com medo, e o Cristo então vai na direção dele. Como o Cristo estava sem barca, ele foi andando. Aí eles tremem, acham que é um espírito. E Jesus então fala que não, animais, não fiquem desesperados, né? Pelo contrário, tem um ânimo, alegria sou eu. Aquele que guia Israel, que criou tudo, que criou a terra, aquele que guiou Israel desde a sua formação, que fez tudo, né? E que guia você, que veio para o céu, sou eu, tem um ânimo. Aqueles que você conhece, aquele que Pedro tinha dito: Senhor, para onde nós vamos? Se tu tens a palavra de vida, sou eu, de ânimo, de vida. Muito bem. Então, nessa situação, Pedro diz para ele: então, Senhor, se és você mesmo, permita que eu vá em teu encontro. Jesus disse: vem, Pedro. E ele foi. E começou a andar sobre as águas. Começou a andar sobre as águas. E quando ele então vê que estava andando sobre as águas, mas percebe o vento contrário, percebe também esse ataque espiritual contrário também. E aí diz a passagem que ele treme, ele tem medo, aí começa a afundar. E Jesus diz: e ele então grita assim: Senhor, salva, eu estou afundando. E Jesus, diz o texto, que foi imediato, quer dizer, a palavra original é assim, no mesmo tempo, quer dizer, imediatamente, Jesus deu a mão e o socorreu. Vamos pegar aqui a frase de Pedro, bem ao texto aqui, sem a nossa interpretação. Se és tu, manda que eu vá a teu encontro, caminhando sobre as águas. E Jesus lhe disse: vem. E Pedro, descendo da barca, andou sobre as águas em direção a Jesus.
Vamos guardar essas duas palavras, porque elas são muito importantes.
Senhor, permita Jesus Permita que eu vá ao teu encontro. Encontro. Bom, ele começa agora a caminhar sobre as águas, indo em direção a Jesus. Então são duas palavrinhas que não diz que Pedro estava andando sobre as águas sem nenhum propósito. A leitura tem que ser assim, muito calma, porque aparentemente a gente quer falar aqui na lição que Jesus andou sobre as águas. Jesus andou sobre as águas, só que o objetivo é que eles estavam atormentados pelo vento contrário. Agora, Pedro pede a mesma coisa: Senhor, me ajuda. Eu, se és tu, eu também quero dar sua mesada. E aí diz o texto: eu quero o teu encontro. Indo na direção dele, agora nós temos, primeiro, se encontrar com Jesus. Segundo, ir na direção de Jesus, quer dizer, buscar o encontro e estar em linha na direção dele.
Vamos colocar aqui
Jesus, vamos colocar Pedro. Pedro quer estar com Jesus, quer se encontrar com ele e vai na direção dele. Porque você às vezes quer se encontrar com Jesus e pode estar buscando Jesus em outra direção. É isso? Por exemplo, vamos pensar na Idade Média, nós cruzados, né? O cara, em nome de Jesus, querendo se encontrar com Jesus, com o túmulo de Jesus, e eles lutaram por causa do túmulo de Jesus, por causa da Terra Santa, não ia em direção a Jesus, porque eles estavam matando os saracenos, matando os muçulmanos, eles estavam indo contrário a Jesus. Quer dizer, psicologicamente, diferente do que Jesus faria, não estava na direção de Jesus. O encontro com Jesus estava baseado em situações fictícias, irreais, né? Egoísticas, vaidosas, interesseiras, econômicas, de desvalor ao outro. O Jesus não tem desvalor, ele tem compaixão pela multidão. Então é querer se encontrar com Jesus e estar no caminho certo. E estar realmente fazendo, não o que você quer, mas o que ele quer, indo na direção dele. Só que você, querendo se encontrar com Jesus e ir na direção dele, ótimo. Bem, mas você ainda não chegou lá. Ele é uma meta. Você está indo, ele é a meta. E por enquanto você não chega, você não é um com Cristo. Você ainda não pode dizer que, afinal de processo, eu e o Cristo somos um. Já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Se você quer o encontro dele, vai na direção dele, você ainda não é um com ele. Está indo bem. Está indo certo. Tanto que Pedro estava andando sobre as águas. Mas ainda não era um com Cristo. Faltava, diz o texto, uma fé maior. E a palavra fé quer dizer sintonia. Faltava uma plena sintonia com Jesus, como um aparelho em sintonia com a emissora. Tanto que Jesus fala: pouca fé. Sintonia ainda tinha muito chiado, muito ruído, não estava boa, a captação não estava boa, tanto que ele observa o vento, e entra em direção de Jesus, e teve o vento, parece que o vento estava mais próximo dele do que Jesus. Psicologicamente, o vento estava mais próximo dele do que ele de Jesus. Tanto que ele valorizou mais, em termos de medo, em termos de pavor, o vento do que Jesus. Porque se ele valorizasse Jesus, o vento passava. Mas O vento repercutia mais nele do que Jesus, era o ruído. É como se você está ouvindo um rádio e você tem ouvindo a música lá do rádio, mas está pegando uma outra estação, e aí fica, às vezes tem mais aquela música ruim que você não quer ouvir do que a boa. Que só alguma coisa que a gente pega como quando a gente escuta no rádio duas vozes. Então você está mais ouvindo a voz que você não quer do que a voz que você quer. E aí você fala, mas não pode você ouvir mais a voz que você não quer do que a que você quer quando você está indo para Jesus? Mas não é o que Paulo falou. Não é o que Paulo disse. Por que eu não faço aquilo que quero e acabo fazendo aquilo que não quero? Ele queria o quê? Ir para Jesus. E acabou fazendo o contrário de Jesus, ouvindo o vento e afundando. E aí precisou passar pela situação do afundar, do perigo na vida, do perigo existencial, para ele, em desespero, falar: salva-me, Senhor, me ajuda. E imediatamente o Senhor ajudou. Aí vocês poderiam dizer assim: mas Jorge, peraí, mas certo, você falou antes. Só que, se você está dizendo que Jesus andou sobre as águas porque tinha um objetivo, e não fez o fenômeno pelo fenômeno, mas o fenômeno aconteceu com o objetivo de ajuda, como também a multiplicação dos pães foi para o motivo de ajuda, a multidão não tinha nada. Agora, e você está dizendo que Jesus andou nas águas não pelo fenômeno em si, mas para ajudar. E quando Pedro, então, Senhor, então se é tu mesmo, eu permita que eu também ande na água e vá ao teu encontro na tua direção. E Jesus permitiu, mas agora, mas é o fenômeno. Fenômeno. Jesus estava com eles. Olha o objetivo da história. Por isso que nós começamos contando a lição passada e multiplicação dos pães. Eles andaram pelo Israel, pregando e ensinando, e queriam conversar com Jesus. A reunião estava marcada. Jesus disse: vamos para as proximidades de Betsaida, que é um lugar erro, para a gente conversar, para falar sobre isso que vocês querem dizer, o que vocês fizeram, o que vocês falaram, o que está faltando, o que vocês querem complementar. Reunião marcada e agendada. Só que quando chegou lá, havia uma multidão desesperada, com ovelha sem pastor, e eles, entre cuidar das suas coisas necessárias, foram atender a multidão. E eles ajudaram Jesus no atendimento, no acolhimento, na simpatia, na distribuição dos pães e dos peixes, e ficaram com a multidão até tarde. Agora, Jesus era um processo de ensinamento. E por que não ensinar a andar sobre as águas? Jesus não estava andando nas águas para socorrer? Pedro podia aprender a andar nas águas também visando socorrer. Não importa de que forma. Socorrer da forma mais variada. E aí você fala assim: mas não é um fenômeno? Mas é um fenômeno com propósito. Indo ao encontro de Jesus, na direção de Jesus, ou melhor, para fazer como Jesus fez, com aquele objetivo de Jesus: aprender para ajudar. Por isso que eles estavam indo ao encontro de Jesus, na direção de Jesus, para a semelhança de Jesus poder ajudar. O texto evangélico é claro, não é fenômeno, fenômeno. Só que, como ele estava indo na direção de Jesus e o encontro ainda não era pleno, o vento falou mais alto. Houve não sintonia plena. Daí, homem de pouca fé, pouca sintonia. Houve pouca sintonia. E a sintonia do vento foi maior. Ele, da sintonia dele com Cristo, de querer caminhar para Cristo, de ter um encontro com Cristo, ele teve medo do vento. Ele ficou apavorado com o vento. Não confiante em Jesus. O vento está forte, mas eu confio em Jesus. Mas não foi psicologicamente. A distância psicológica era tal que o vento falou mais alto na sua na sua realidade naquele momento, ele começa a afundar, ele pede socorro, grita, me ajuda, me salva. E em ato contínuo, imediatamente, Jesus defendeu, segurou pelas mãos e entrou no barco, e diz que o vento se acalmou ou amaiou. É interessante que no exato momento em que acontece isso, diz a passagem: então, os que estavam no barco, todos os outros, então houve um aprendizado geral, no caso de Jesus, no caso de Pedro, no caso da fé, no caso da ajuda que Jesus queria prestar. Jesus, que para eles não sabia do que estava acontecendo, ele já estava no meio da viagem, no meio do lago, e Jesus estava lá longe orando, na visão deles. Então, esse é um somatório de benefícios, esse é um somatório de coisas surpreendentes, e diz aqui a passagem. E eles, quando Jesus aproxima-se dele, eles reverenciam Jesus e diz: verdadeiramente tu és um filho de Deus. Primeiro aprendizado. Eles reverenciam Jesus, se curvam diante da grandeza dele. Não é um se curvar fisicamente, é um reconhecimento de alma. Agora nós temos a certeza que você é grande. E essa magnitude está em ser filho de Deus. Vamos guardar essa informação. A outra passagem, que está em Marcos, diz assim: Jesus entrando no barco, o vento amainou, né? E eles, extremamente fora de si, a palavra é extasiado, é a mesma palavra para êxtase, estado de êxtase, e fora. É extase, estado é que é fora, fora do estado normal. Extremamente estarrecidos, extremamente abismados, extremamente extasiados. Essa é a melhor tradução. Visto que ainda não compreendiam o caso do pão, porque estavam com o coração endurecido.
Ah, então, aqui está a explicação. O caso da fé, o coração, ou a consciência. Ó, consciência ou coração, nós já explicamos isso. O mais recôndito da alma estava endurecido. Coração endurecido, consciência endurecida, quer dizer, extremamente limitada, estava fechada, estava como se fosse uma porção de camadas que envolve a realidade espiritual, obnubilando como se fosse um abajur essa consciência divina em nós, obnubilando, quer dizer, ficou um abajur bloqueando essa passagem. Daí o medo do fantasma, o medo do vento, o medo de afundar. Em contrapartida, a ignorância por causa da limitação. Não entendi o caso do pão que eles ajudaram. Não entendi como Jesus conseguia fazer aquilo. E agora estavam estarrecidos, extasiados, fora de si. Porque também não entendiam como Jesus soube que eles estavam nessa situação. Segundo, além de Jesus saber como que Jesus andou sobre as águas. Terceiro, eles viram como Pedro andou sobre as águas. Quarto, como Jesus acalmou o vento, amainou o vento, controlou o vento. Então isso tudo somava. E não dava ainda um perfeito esclarecimento, porque estavam com a consciência espiritual como se fosse uma abajur fechada, limitada, endurecida, não estava com um coração flexível para Jesus. Em Mateus, a colocação é mais interessante. Então, qual foi o resultado? Com tudo isso, então, o que aconteceu? Com o caso do pão, com o caso de andar sobre as águas, com o caso dele saber que o barco estava aflito, com o caso de Pedro andar sobre as águas, com o caso do vento amainar, a única coisa que nós sabemos é como esse fenômeno aconteceu, nós ainda não entendemos. Mas que esse cara é grande, é. Aí eles têm um reverenciar, quer dizer, um reconhecimento. A palavra do texto é reverenciar, passou a ter um reconhecimento de que ele é filho de Deus.
filho de Deus não quer dizer que os outros não sejam filhos de Deus. Aquele filho de Deus é no sentido de um ser divino. Filho de Deus no sentido
filho de alguma coisa, né?
Filho de Deus é ter a qualidade de Deus. Bom, você é um ser divino. Sem dúvida, você é um ser divino. E o único divino que nós conhecemos é o Yahvé. E mais, diz lá o nosso primeiro mandamento. Yahvé falando, Jeová falando, não coloqueis outro Deus diante de mim. Eu sou um. Quando eles agora falam, reconhecemos que tu é divino, e eles não podiam colocar um outro diante dele, é porque ele era o mesmo. Agora eles entendiam a magnitude do eu sou. Animais, sou eu. Aquele eu sou. Aquele do Antigo Testamento. Aquele do Jeová, sou eu. Animais. E eles então reconhecem. Agora sabemos que tu é um ser divino. Não coloqueis outro Deus diante de mim. É tu, aquele Deus do Antigo Testamento. Aquele espírito protetor, governador do nosso povo. Fechou a passagem. Só tem algumas coisas que a gente ainda precisa trabalhar com mais atenção aqui, que é o caso lá do barco. Vamos ver o acolhimento que fez Jesus, né? Diz aqui a passagem que no fim da tarde, e a tarde era dividida assim, né? Nós tínhamos de 12, o meio-dia às 15 e às 18, né? No fim da tarde. Então, nós temos aqui, já, tanto que a tradução já coloca em algumas traduções, mas que não está fidedigno. O texto fala no finzinho da tarde, e algumas falam assim, já no início da noitinha. Quer dizer, quando o sol já estava indo e começando a noite, naquele ponto ali, podemos dizer assim, na hora do anjo, se aproximando da hora do anjo, se aproximando das 6 horas, Jesus acabou de despedir a multidão. Vamos pegar aqui o versículo. E após se despedir da multidão, chegou o finzinho da tarde, o iniciozinho da noite. E ele então subiu ao monte para orar e estava só. Essa é uma informação. Ao mesmo tempo, o que estava fazendo os apóstolos? Navegaram durante a noite. E quando já estava mais avançado da noite, porque já estava no meio do lago, eles ficam desesperados, remando, porque o vento era contrário. Diz Jesus, então, que na quarta vigília da noite, vamos dividir aqui a noite começava, para o judeu era o início do dia, era a 0 hora dele, mas nós não vamos complicar assim, vamos colocar aqui às 18 horas, começa a noite, tá certo? Depois nós temos às 21 horas, depois nós temos às 24 horas, e aí começa a 1 hora da madrugada até as 3. E aí estamos divididos aqui em 4. Das 18 às 21, nós temos a primeira vigília da noite. O primeiro quarto da noite. Depois das 9 às 24, nós temos a segunda vigília da noite. Depois de meia-noite às 3 da madrugada, nós temos a terceira vigília da noite. E depois vem a quarta vigília da noite, que é entre as 4 da manhã e as 6 da manhã. Então, por volta das 4 horas da manhã, diz a passagem. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ao encontro deles. Então, a madrugada já tinha bastante avançado Tá certo? Mas é antes do cantar do galo. Antes do cantar do galo. Então, na madrugada avançada, por volta das 3:30, 4 horas da noite, Jesus andou sobre as águas porque a situação estava grave, o vento estava ao contrário. Então, termina um dia de trabalho e Jesus sobe ao monte para orar. E lá ficou só em oração. Quando os apóstolos estavam desesperados, remando ao contrário. Até que ele, então, evidentemente percebendo e querendo ajudar e dar lição, principalmente se ele acolheu a multidão, que estava como rebanho sem pastor, se ele teve compaixão pela multidão, e até ficou se despedindo da multidão e cuidou da multidão em tudo que ela precisava, não só pregando o reino de Deus, mas tratando as enfermidades e se despedindo dela e conhecendo o carinho que ela merece, livrando-a do desespero, agora é os trabalhadores dele que estavam desesperados, com medo. Por que ele não vai com ele? Então o fenômeno de andar sobre as águas se justifica. Como se justifica? Porque eles precisavam de acolhimento, precisavam de cuidar, eles estavam em desespero. Amém. E qual era o motivo do desespero? Primeiro, que também tem um vento contrário. Não é? Não são só inimigos deles, são inimigos claros de Jesus que queriam atrapalhar aqueles trabalhadores. Mas também, Jesus mostrava para com eles, como mostrou para com a multidão, todo o acolhimento, todo o amor. E se Jesus não se nega a multiplicar pão para os que estavam fome, como vai negar estar com aqueles que abarcam para afundar? O processo é o mesmo. E aí nós estamos diante de trabalhadores. A única coisa que nós temos que levar em consideração é que eles acabaram no dia do trabalho e o texto diz que eles estavam sem orar. Não se levaram e não oraram. Simplesmente estavam fazendo uma viagem. E é muito preocupante quando você faz uma viagem sem orar. A recomendação é: todo dia a gente faz uma viagem, que é a viagem do nosso dia. Levantar da cama até deitar. Começar com oração, pedir ajuda para aquele dia. Tá? Orar toda vez que for necessário, orar e vigiar, para não cair em tentação, e no final da noite, fazer como nos recomenda São Agostinho no Livro dos Espíritos, nas perguntas 919-919A do Livro dos Espíritos, fazendo uma reflexão de se tudo que você fez, como é que está a sua consciência, se tem alguma coisa na sua consciência que ficou faltando, que você devia ter feito e não fez, e depois dessa reflexão, fazer uma oração, agradecer a Deus o que Ele te ajudou naquele dia, te dar forças para que no outro dia você possa reparar aquilo que está faltando e continuar assim a sua viagem. Quando a gente vai fazer aqui uma palestra, qual é a primeira coisa que se faz? Uma prece. Não é assim? Se fez uma prece antes que o estudo fez. Você vai fazer uma viagem, faça uma prece. Você vai sair hoje de casa? Por que não faço uma prece? Se você vai fazer uma nova atividade para o seu trabalho, por que não fazer a prece? Ah, mas meu trabalho, eu trabalhei. Que diferença faz? Desde quando um trabalho lento também não vem para a humanidade. Certo? Então, começar. Toda atividade que você faz é uma prece. E quando acaba a atividade, prece também. Porque você não pode só trabalhar, ajudar a multidão, acolher a multidão. Olha um exemplo. Acolheu, cuidou da multidão. Logo, o que fez Jesus? Se elevou. Afinal, se elevou para quê? Para cada vez buscar mais força, mais ajuda espiritual. Não só para agradecer, mas para buscar força espiritual. Porque, afinal, as obras não eram de Jesus. As obras que eu faço, dizendo, não sou eu que as faço, é o Pai que está em mim. Mas as obras. Eu fui um canal, eu fui um meio. Se eu fui um meio, então tem que subir para agradecer pelo trabalho realizado. Só agradecer para refletir o que faltou, o que deve ser complementado, como a gente pode se aperfeiçoar, como buscar mais força. Então, primeiro, existe uma comunicação do Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, que é a lição número 6, ou capítulo número 6 desse livro Caminho, Verdade e Vida, que é trabalho, é esforço e oração. Ele está analisando esse versículo de que Jesus subiu um monte para orar. Aí você poderia dizer assim, mas peraí, mas como é que eu vou fazer? Né? Eu estou em Brasília. Em Brasília não tem monte. Em Brasília não tem monte. Ou estou no deserto, né? Não tem monte. Aí o Emmanuel fala uma coisa muito bacana, dizendo assim, ninguém pode só ficar trabalhando, sem orar. O trabalho fica seco, fica frio. E também não pode só ficar também orando, que você fica um inútil. Tem como saber unir trabalho e oração, daí o tempo. Esforço e oração. E ele fala o que é esse monte. Esse monte é você estar só com a realidade divina. Está só, não é? Está só no sentido só você, porque ninguém fica só, sozinho. O reino de Deus não está lá, né? Lá está dentro do próprio nome de Jesus. Se alguém disser ele ali, ele vai lá, não faz o que ele está dentro, ele pode. Então ficar só é ficar com uma profundamente ligado com essa realidade espiritual. Mas aí no caso do monte, Emmanuel falou assim, na hora da sua oração, busque recolher-se com a divindade, com as forças espirituais, sozinho, você em sintonia com ela, não é isso? É na elevação da no monte da nobreza. Olha, da nobreza. No monte da nobreza. O que é nobreza? Da sua condição. Orar. Não orar por orar. Você vai orar. Eu sou teu filho. Eu sei que o dia que eu fiz hoje, tudo que eu fiz de bom foi contigo, Senhor. É o orar se elevando, não é se rebaixando. Volto àquilo que eu estava dizendo, o judeu orava olhando para baixo, cheio de culpa. Eu sou um pecador. Olha a prece do publicano, ele abaixou, e esse tinha até humildade, mas ele abaixou, a cabeça abaixou, como que ele não pudesse encarar Deus, e batia no peito e disse, oh, eu sou culpado. Agora, você não ama, aqui não é o caso. E aí, com todo respeito a essa outra passagem de Jesus, que o foco era da humildade, aqui se passou um dia de trabalho, um dia acolhendo a multidão, um dia servindo, um dia de simpatia, um dia pregando o reino de Deus, um dia inteiro tratando daqueles que precisavam ser curados das suas enfermidades. Então, outro trabalho útil. Então, é se elevar nesse monte da nobreza espiritual, da certeza da ajuda espiritual, da certeza da comunhão divina. Vim aqui, Senhor, para fazer a reflexão com a missão do mochilho, no final da noite. Era como é que foi o meu dia? Agora estava só ele com a divindade. Hoje, o meu sacrifício, ou melhor, a minha oferta, lembra da oferta lá na missa? A pessoa vai fazer a oferta ao Senhor, né, que isso já é uma tradição antiga do judaísmo, né, que é fazer a oferenda ao Senhor, aí ele sacrificava um animal. E Jesus veio, o meu sacrifício, a palavra sacrifício é fazer sagrado. Sacrifício é fazer, quer dizer, aquilo que eu fiz de sagrado hoje, Senhor, eu quero ofertar, Senhor. Tudo que eu fiz, para o Senhor intermédio, tudo que eu fiz, eu tenho a ti. Me ajuda. Continue me dando força para eu continuar oferecendo sacrifícios agradáveis a Deus. Uma das frases que nós temos no Apocalipse. Deus, ele se compraz, olha só. Ele acha agradável esse sacrifício de acolhimento ao outro. Bonito essa passagem do Apocalipse. Quando você acolhe o outro, quando você é generoso com o outro, quando você ajuda o outro, esse é o sacrifício mais agradável a Deus. Por isso que Jesus fala, quando você for levar oferenda ao altar, ou melhor, vou fazer um sacrifício para Deus. Se você tiver um inimigo, leva a oferenda, vai lá e vai fazer as pazes com o teu inimigo. Porque fazer as pazes, acolher ele, perdoar, esse é o que mais agrada a Deus. E aí Jesus vai falar, vai fazer isso. E se eleva lá do que subir monte físico, para ficar só com Deus, elevado, reconhecendo que quem faz tudo é Deus. Quando você reconhece que tudo que faz é Deus, o seu intermédio, você se eleva. Você sai dessa pequenez do eu fiz, eu dei pão para eles, eu curei, eu atendi a multidão, eu fiz, né? As obras que eu faço, o Senhor que as faço, é o Pai que está em mim. Ah, mas ele pegou o reino de Deus. Tudo que eu ouvi do meu Pai, não tem nada a ver. Então a obra é tua, Senhor. Eu sou um sacerdote teu. Expressão da carta aos Hebreus. Sou um sacerdote teu. A palavra sacerdote é isso, né? Teu dom da graça. Dispensei as graças tuas. Diz que Maria era uma super sacerdote. Diz o texto. Ah, tu és cheia de graça. Sacerdote, quer dizer, tomada da graça divina, ela era cheia de Deus, cheia da vibração divina. Jesus tinha isso em alta conta quando ele diz, eu e o Pai somos um, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Mas não quer dizer que o Pai era maior do que ele. Era, ele mesmo diz, eu estou no Pai e o Pai está em mim, em outra passagem, eu estou no Pai e o Pai está em mim, o Pai é maior do que eu. Se o Pai é maior do que eu, tem mais generosidade ainda para doar. Para eu transmitir, para eu continuar com o canal, continuar realizando aqui na Terra a minha missão de Messias e ser um canal, como diz Kardec aqui no livro As Vezes, ser um médium de Deus. O médium não é maravilhoso por ele mesmo, e sim pelo Espírito que ele vincula. E quando ele é um bom médium, ou melhor, quando ele é flexível, não tem a consciência endurecida, quando ele é flexível, a entidade com maior facilidade flui através dele. É isso. Os espíritos dos apóstolos não estavam nessa sintonia. Estavam em pouca fé, estavam ainda endurecidos e estavam no barco assim. Como é que ele fez aquele capitão? E não é feio, como é que faz? Não sei o quê, como é que é, como não é? Ninguém orou. Peraí, eu não entendo. Mas que foi algo maravilhoso. Ei, você está saciado? O eixo está saciado, fica. E nós ainda pregamos o evangelho que pregamos. E ainda foi tratado os que estavam enfermos, sim. E ele fez aquilo que nós não entendemos, fez. Eles ficaram saciados, então. E nós também. E os 12 seres que estão aqui, estão repletos, estão. É, eu posso, mas eu sei que é maravilhoso. Está na hora de agradecer a Deus. Está na hora de se entregar nas mãos de Deus. A primeira coisa que eles deviam fazer, e eles reconheceram agora, te reconhecemos que tu é o ser divino, que tu é o Yahvé, precisou passar por todo esse desespero agora para fazer essa reflexão? Passar por um desespero de estar afundando? Ver a maravilha de Jesus continuar andando sobre as águas, de ver Pedro andar sobre as águas, de ver o vento ficar calmo? Que ele, então, ele é senhor da natureza. Ele domina o vento, ele multiplica os pães, ele anda sobre as águas, não tem problema de gravitação. Ele, como diz maravilhosamente o Apocalipse, ele é um sumo sacerdote divino que tem o domínio do reino. O domínio do reino. Ele tem o domínio da história. Tem o domínio da criação, tem o domínio dos homens. Então você, a primeira coisa que ele chama de fazer é, não acreditava em Deus, orar para Deus e agradecer a oportunidade de estar servindo, de estar no apostolado daquele homem. Agora o vento começou a bater e eles ficaram de que forma? Desesperados. Mas eles não tinham Jesus. Eles não viram Jesus fazer aquilo de extraordinário do pão que eles não entendiam. Por que, que não reverteram aquilo que eles não entendiam? E só pode ser coisa divina. E orar. Temos a certeza, ele é nosso amigo. Ou não confiava ainda que Jesus era amigo? Ele não vai me deixar. O cara que multiplica pão para 5 mil que não estava trabalhando, fora as mulheres e as crianças, ele não vai cuidar da gente? A fé era muito pequena. Mas Mas diz a passagem, porque ainda estavam embrutecidos, ainda precisava dilatar mais o coração, abrir mais a consciência, compreender melhor esse amor divino. Porque, não esqueça, a missão de Jesus não é uma missão só de amor a Deus, da verticalidade de Jesus para Deus. Não, é também a horizontalidade do amor aos homens. Não é só amor a Deus, mas amor ao próximo. Só assim que nós podemos entender nesse conjunto, nesse volume todo, o que é o Messias. Ele é Messias, ele é o Cristo, porque ele, como ama a Deus acima de tudo, ele ama o homem acima de tudo. Essa é a divindade. Porque, mas ele não entregou o Espírito a Deus na cruz, Pai, nas tuas mãos entrega o Espírito, mas sem nos deixar aqui a lição toda para a gente. E só fiz isso, e só aceitei isso, para que a humanidade pudesse ter uma compreensão da tua mensagem, do teu Evangelho, e aprendesse o caminho que leva à verdade e à vida. Então você vai fazer uma viagem e não ora? Você acaba um dia de trabalho servindo a multidão e não ora? Aí você fala assim, mas eu servi a multidão, é a multidão que tem que orar para mim. Não, você está completamente enganado. Agostinho fala muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Agostinho diz, aquele que dá é quem deve agradecer. Ora, não era dia de pregação, nem dia de cura. Jesus ia conversar com os apóstolos, a multidão estava ali com o rebanho sem pastor. Ele atendeu a multidão o dia todo. E agora ele ainda ficou ali se despedindo da multidão. Aí você fala, não é a multidão que tem que se reconhecer, que precisa reconhecer, não, ele que agradece a oportunidade. Afinal, ele só é Messias, ele só é Cristo, porque ele se dedica à multidão. E se dedica tanto e se despede, e nem vai embora. E nem vai embora, porque ele mesmo diz, eu ficarei convosco até o fim dos tempos, não vou deixar ele órfão no mundo. Então, é uma entrega total. Parece que Jesus fez isso por nós. É verdade. Mas nós também fizemos por ele. Foi uma oportunidade também dele mostrar amor. Há um vínculo, há um compromisso dele com isso. A tal ponto que a gente pode botar ele na cruz e ele continua nos amando. A gente pode continuar fazendo os erros que for, que fizemos através das reclamações sucessivas, até em seu nome, como cruzadas, que já temos um exemplo aqui, ele continua nos amando. E na vida para se despedir da gente. E se a gente precisar, e mesmo se não for um dia de pregação, e ele tiver uma outra possibilidade naquele dia, mesmo assim ele tem compaixão, ele desce no barco, fica contigo, passa o dia, se você está tiver de fome, te arruma pão. Se você está comendo no barco, ele vai lá te ajudar. Então é essa entrega de amor, que é o reflexo da união dele com Deus. Por ele ser um com Deus, por ser filho de Deus, ele derrama por este canal que é ele, o amor divino. Por isso que não tem como ele deixar de amar. Ele é um canal. No exato momento em que ele está com Deus, ele abunda em amor divino. E se ele está assim, repleto do amor divino, o amor não pode se derramar. Você não pode prender o amor só pode se derramar, é uma fonte. Você fala, para de derramar água, gente. A função dela é essa. Quando a função dele é amar pela simples ideia de que ele é um com o Pai. Que ele é filho de Deus, como nós vimos aqui, no reconhecimento dos apóstolos. Ele é um ser divino que é um com o Pai. Eu e o Pai somos um. Então, o Pai se derrama para a terra dele e se derrama em amor. Muito bem. Ainda temos um ponto a considerar. A situação estava grave, profundamente grave, na quarta vigília da noite. Era por volta das 4 horas da madrugada. E aqui nós temos uma regra básica dada pelo espírito Neio Lúcio ao nosso Chico Xavier. Diz Neio Lúcio o seguinte. Primeiro, da 0 hora à meia-noite, da 0 até às 6 da manhã, menos. Das 6 da manhã às 12 horas, ao meio-dia, muito menos. Das 12 horas, do meio-dia, às 18 horas, mais. E das 18 horas à meia-noite, muito mais. Então, o Neio Lúcio dá essa regra para o Chico Xavier e explica. Ele diz assim, está no livro Colheita do Bem, nas páginas 208 a 220. Lúcio estava falando isso na intimidade do culto do casal Romo Joviano, que era o Joviano era o chefe do Chico Xavier, tá certo? Estava dando orientação de como tinha que ser o trabalho de passe lá no Centro Espírita de Pedro Leopoldo, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, onde o Chico atuava. Então ele diz assim, não atividade magnética, e outras atividades magnéticas puras, inclusive. Não atividade além da meia-noite. Só em caráter excepcional, não em termos de massa. Segundo, porque diminui nesta hora, depois da meia-noite, até às 6 da manhã. Diminui a nossa capacidade de colaborar. A espiritualidade diminui a sua capacidade de colaborar. Diminui. E explica por quê? Por causa da modificação planetária, há algo na natureza que nos impede de colaborar tanto. E aí ele fala, se acontecer algo grave em que vocês precisam defesa, nós vamos ter dificuldade de atuar. Maior a nossa dificuldade. Ainda diz mais. As nossas possibilidades do lado de cá diminuem neste horário. Ainda fala mais. Os raios solares não permitem concentração de fluido. Então, se da 0 hora de meia-noite às 6 da manhã já é complicado, muito mais complicado das 6 até o meio-dia. Por causa da concentração dos raios solares, diminui a nossa capacidade de concentrar fluidos magnéticos em defesa de vocês e ajudar em caso de algum perigo. Olha que situação. Então, entra a meia-noite às 6 horas, não ter esse tipo de atividade espiritual. Das 6 à meia-noite, das 6 ao meio-dia, muito menos. Dada a presença dos raios solares, é difícil da gente concentrar energia. Aí chega às 6 horas da tarde, a hora do anjo, a coisa muda, a vibração planetária muda. E aí eles têm mais força para atuar. De meio-dia às 6 das atividades da tarde, mais atividade. E mais ainda, quando chega à noite, às 18 horas da noite até a meia-noite, a hora noturna, essa hora que nós estamos aqui agora, desde as 6 horas, vamos pelas 7, vai ter palestra até as 8h30 e passa até as 9, excelente, faça mais atividade nesse horário. A espiritualidade tem mais capacidade de atuar nesse horário. Quando que ela tem menos capacidade de atuar? De meia-noite às 6 da manhã e muito menos capacidade de atuar de 6 da manhã ao meio-dia. Recomendação da espiritualidade. Agora a gente entende por que a gente sofre mais à noite do que de dia. A pessoa que está com gripe, incomoda muito mais a alma do que o dia. E é engraçado, né? Você passa aquela noite horrível, com isso, com problema e tal, não consegue dormir, e no outro dia você ainda tem que trabalhar e não é que você fica um pouco melhor? Dá uma raiva para Deus. Vou ver de pra cá porque eu não gosto de trabalhar. Ele sente melhor, o cara passa a noite toda com dor de dente, dor de ouvido. Quando chega às 6 da manhã, melhora um pouco. Continua um pouco, mas melhora um pouco. Você tem ânimo até que procurar o médico. Por que é que se desencarna mais à noite do que de dia? Mais. Por que, que você vê mais espírito à noite do que de dia? E espírito ruim, tanto que você tem medo da noite, de fantasma, de assombração, coisa ruim. E eles estavam de noite, estavam com medo, achando que estavam vendo o fantasma. E tremeram e começaram a gritar. E Jesus disse: não, isso sou eu. Tá certo? Então, diz Santo Agostinho: quando chega a noite, eu me ponho a orar. Aqui, ó. Chegou a noite, eu me ponho a orar. É a melhor hora que tem, é a hora da melhor positividade. Vai dormir, olha lá, faça muita coisa boa nesse horário espiritual, né? Entre as 18 e a meia-noite, que é a hora que você vai trabalhar nas coisas espirituais, vai refletir, vai orar. Foi a hora que Jesus foi orar. À noitinha ele começou a orar. E foi orando até as 4 da manhã. Ué. Era noitinha, começou então às 18 horas. E foi de 18 horas até no outro dia. Já tinha passado da meia-noite, hora perigosa, e ele passou mais elevado orando. Se a situação está perigosa, tia, repare que é a noite que você sonha, é a noite que você tem pesadelo, é a noite que você tem as coisas ruins. É o nosso nível. Porque o nível do nosso planeta, você imagina, com as pessoas vão dormir. A demandar que espírito, se em volta do nosso planeta tem uma opção de espírito atrasado. Quando chega de noite e você dorme, mais um. Sou por aí, mano. A única diferença é estar agarrado pelo cordão fluídico. Pietro Balas conta que é na hora da madrugada em que as pessoas estão mais quietas lá embaixo, que ele subia para o olho, ele subia para captar. E a melhor hora era depois da meia-noite até a alta da madrugada, que ele pensava lá em cima, não aqui embaixo. Capitão. E ele dizia que no carnaval era horrível. Vamos manter esse horrível, porque a coisa não é boa. E ele fala que esse horrível, né? Esse horrível é tal que a multidão está louca lá embaixo, agitada, a vibração está ruim. O Emmanuel tem uma mensagem no livro Instruções Psicofônicas do Chico Xavier, que diz que numa camada de 950 metros há uma goma, como se fosse piche de lama, extremamente densa, para o espírito romper. Você imagina a psicosfera do planeta? A psicosfera do planeta. As pessoas, e aí não temos nenhum, a humanidade, as pessoas pensam o dia inteiro: violência, vingança, não vai dar certo, a economia vai dar errado, o político é ladrão, meu vizinho é mau, tá certo? Os religiosos são falsos, é sem alguma. A nódoa que paira o planeta. Por isso que é diferente, por isso que fala-se que o melhor dia do planeta é o Natal. A gente fala, mas Natal tem aquela comida no Santana, tem aquele vinho todo, mas pelo menos o cara para para brincar, para se alegrar, para trocar presente e ir para mim. Mesmo querendo trocar presente para aparecer, comprar uma joia, não sei o quê, uma bolsa de turbo, não sei o quê. Não importa, a gente fez, mas quando quer doar, fazer alguma coisa, melhor, não quer guiar, não quer guerrear. Ah, mas ele tem que voltar a tomar vinho, pelo menos vai tomar uma garrafa de vinho, vai te sossegar. Tá bom? Imagina quando está desperto, ele está livre durante o dia, ele está pensando em vontade, como ele vai tapear os outros, como ele vai meter cheque sem fundo, como que ele vai enganar aquela mulher, como ele vai fazer aquele negócio com a junta, como ele vai tomar merenda escolar.
antiga moda, que ele foi um ano criança, um ano melhor escolar. Então é essa vibração. Então é nessa hora de Santo Agostinho, aproveita esse clima, vai orar. Mas não é Santo Agostinho que está falando, ele está bebendo a fonte de Jesus. Foi nessa hora precisamente que ele se elevou. Aproveita esse momento que já a própria natureza é favorável para você se elevar. Se eleva em oração. Vai para as alturas e fica lá com Deus. Para buscar força. Para quando você descer, e você vai descer na hora mais favorável. O dia começa às 18 horas. Às 8, às 6 horas da manhã. E às 6 horas da manhã, cadê? Aqui, ó. Às 6 da manhã até o meio-dia, muito menos ajuda espiritual. Tanto que às 6 começa, aquele metrô do inferno, todo mundo vai reclamando, todo mundo vai xingando, vai para o trabalho. A segunda-feira é a pior coisa que tem. E você vai se deparar com aquele nojento do seu chefe. Com aquelas cobras que são suas colegas de trabalho. Que é lá o único que presta a você. Essa é a pior hora. Além de ter todo o impacto desse congelamento, desse endurecimento do coração. Olha que as pessoas estão mais frias, mais revoltadas, ninguém cumprimenta ninguém no metrô, no metrô já é luxo, no ônibus, né, vão em pé, vão reclamando. Raramente alguém vai no metrô ou no ônibus com foco de luz e orando. Que bom que hoje eu vou servir. Se tiver dificuldade lá no trabalho, vai ser uma oportunidade, sim. Fazer uma quantidade melhor. Que beleza quando nós tivermos essa vibração. Mas não é. Então, tem ainda o lance de que você pode também não ter uma noite boa. Você pode estar no barco da vida e de noite, de madrugada, naquela hora, ter pesadelos horríveis, ser atacado pelas trevas. As trevas te pegam, esperam você sair do corpo e dar uma surda. Atrapalhar tudo aquilo todo o seu projeto. Você pensa, amanhã eu vou começar a minha dieta. Amanhã eu vou começar uma nova proposta de pregação do Evangelho. Amanhã eu vou escrever um novo trabalho. Amanhã eu vou fazer um novo aprendizado. Amanhã eu vou começar minha aula na faculdade. Aí eles te pegam cada noite a mim. Aí você tem um pesadelo, não sei o quê. Aí eu vejo o contrário. E você logo pensa em quê? Sua corda, o corpo fica pesado, carregado, você fica até com dor no corpo, dor no pescoço. Você pode olhar no metrô, igual a gente, você vê que eu sou metido a besta, toda hora que você transporte, fala o metrô, olha só que coisa, isso é luxo. Mas você pode notar que a pessoa está na condução, está se mexendo no pescoço para lá e para cá, porque está com o pescoço duro. Parece que o coração duro vai para o pescoço fica duro, dá problema muscular. A pessoa não está bem, está bocejando, está com sono, é barulho, não está preto, igual. Uma explicação, seu problema. Pega o melhor momento da noite, trabalha aquela noite, faça uma palestra, vai numa palestra, distribua uma mensagem, dá paz, ajuda, vai para casa, não é isso? Né? Faz um lanche, toma uma sopinha, ajuda. Aí faz a sua oração, faz uma reflexão de como foi o seu dia, né? Pede ajuda espiritual, se eleva e dorme elevado. E diga, quero ficar hoje nas tuas mãos, Senhor, para que nesse momento da noite eu possa aprender com os meus mentores, que Jesus possa amanhã fazer mais parte da minha vida. Que Ele não deixe o meu barco ficar, que Ele possa amainar nos ventos com